Olá, amigos do Notícias Agrícolas, voltamos com mais uma entrevista especial e a gente recebe aqui no Notícias Agrícolas Eumar Flos, professor doutor do Instituto INSEA, está aqui com a gente falar um pouquinho sobre teor de proteína da soja. Ultimamente a gente tem recebido algumas reclamações de compradores, principalmente da soja brasileira, de que a soja não é mais a mesma, principalmente em teor de proteína. Agora a gente quer saber o que que está acontecendo e, enfim, quais são as contas que a gente entende qual é o nosso potencial aí de produção de proteína na hora de produzir a soja também. Professor Elmar Flos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por nos ajudar a entender mais esse desafio. Afinal de contas, o teor de proteína precisa ser repensado? Como fabricar essa proteína na nossa soja? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. É um prazer participar mais uma vez. Uma saudação a todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. E realmente esse é um tema muito importante. Nós estamos falando da cultura da soja, a nossa cultura mais importante do Brasil. Agora, com essa safra 2019-2020, vamos ser os primeiros produtores mundiais, já que os americanos tiveram uma quebra de safra no ano passado. É a cultura que nos dá mais divisas na exportação, e de fato o valor comercial da soja hoje é pelo teor de proteína, seja para a alimentação humana direta, e os asiáticos usam a soja diretamente na alimentação, por isso que lá está o nosso grande mercado, né? A China, por exemplo, mas indiretamente o farelo de soja com o milho, portanto a proteína da soja mais o carboidrato do milho é que está fazendo essa revolução mundial da produção de carne de frango e carne suína. Portanto, aumentar o teor de proteína na soja, em primeiro lugar, é aumentar a produtividade, porque a proteína tem uma densidade maior do que o óleo. Então, na medida que o teor de proteína no grão for maior que o teor de óleo, naturalmente a massa individual do grão é maior, isso aumenta a produtividade. E de outro lado, atende esse mercado consumidor, que, como você disse, né, nós tivemos aí já reclamações formais da China de que o teor de proteína está caindo. E se a gente for perguntar para todos aqueles que são responsáveis pela formulação de rações no Brasil para suínos e aves, eles estão com um problema cada vez maior de fechar essa equação, porque o farelo de soja está com teor de proteína mais baixo. Isso se deve a quê? Nós aumentamos significativamente o rendimento da soja. Veja que nos últimos anos a produtividade subiu muito em função de vários fatores: a genética, uma adubação melhor, mais eficiência do controle sanitário, etc. Mas, como falta nitrogênio na planta, e as análises foliares estão mostrando isso com cada vez maior frequência, falta nitrogênio. Então, o grão tem um teor de proteína mais baixo, um teor de óleo mais alto, e daí nós estamos perdendo em produtividade, estamos perdendo em qualidade desse grão.
Quer dizer, temos que ter mais atenção nessa captação do nitrogênio e mais do que captação na transformação desse nitrogênio na proteína.
Exatamente. Porque assim, a conta é fácil de fazer. O teor médio da proteína de soja no Brasil está em 35%. Mas ele já esteve lá em 37, 38, 39. Nós temos até grãos que chegam a ter 43% de proteína. Então, como eu falei, em função do aumento da produtividade e faltando nitrogênio na planta, o teor de proteína é menor. Mas vamos fazer assim: 35% desse peso da proteína, 16,5% da proteína é nitrogênio. É nitrogênio. Então a conta é ao inverso. Se a planta tiver mais nitrogênio, naturalmente ela vai fabricar maior proteína, aumenta o teor no grão. Só que o grande lance econômico e ambiental, ecológico disso, é que até 85% de todo esse nitrogênio pode vir da fixação biológica de nitrogênio, que é a tecnologia que o agricultor usa de menor custo na propriedade e de maior retorno econômico de todas as tecnologias que nós usamos. Mas é preciso que o agricultor faça isso todos os anos. A reinoculação. Sempre colocar uma estirpe, uma cepa nova, porque elas são mais eficientes do que aquela bactéria que vai sobrando no solo. E naquela competição de bilhões de células, de micro-organismos que estão ali, na verdade vai sobrando o zebu, vai sobrando o que tem menor qualidade, tem maior rusticidade. Então, reinocular todos os anos e, de preferência, combinar o nosso tradicional Braid Resolve, o nosso inoculante já usado desde os anos 1960 aqui no Rio Grande do Sul, com o azospirilo. Porque o azospirilo, além de fixar nitrogênio livremente, ele não forma nódulos, ele produz uma grande quantidade de hormônios de crescimento no solo. E esses hormônios, citocinina e auxina, aumentam o enraizamento da soja. E as pesquisas têm mostrado que com a mesma dose do Braid Resolve, associando com o azospirilo, aumenta o número de nódulos e aumenta o tamanho do nódulo, ou seja, aumenta a eficiência dessa fixação biológica de nitrogênio.
Tá, antes da gente ir para esses detalhes técnicos, eu queria que a gente traduzisse em números concretos essa conta que o senhor fez para a gente da proteína, enfim, da participação da proteína na safra. Colocando uma safra como a gente teve esse ano, de 115 milhões de toneladas, o que isso significa na prática? Que números a gente traz disso?
É, aí a conta seria assim, 115 milhões de toneladas, nós estamos falando apenas da exportação, aquele grão que sai da lavoura e vai para a indústria e tal. 115 milhões vezes uma média de 35% de proteína, e aí 16,5% disso é nitrogênio. Então isso dá uma conta aí de aproximadamente 9.216 milhões de quilos de N. Desse total de N, 85% vem da fixação biológica. Isso representa 7,8 milhões de toneladas de nitrogênio fixado biologicamente. Ou seja, aqueles nódulos são a maior fábrica de fertilizante nitrogenado do Brasil. Se somarmos todas as fábricas de fertilizante nitrogenado, nós não chegamos nem perto disso aí. É realmente um processo biológico da maior importância econômica que nós temos.
Mas essa perda do potencial, do teor de proteína, ela é reflexo de uma fixação mal feita, que vem sendo feita, ou falta de prática, da prática dessa fixação? Como é que a gente pode entender essa redução?
É, deixa eu antes lembrar, Alexandre, que eu estou fazendo apenas a conta da quantidade de nitrogênio no grão, que nós chamamos de exportação. Mas para a planta produzir esse grão, ela precisa outra quantidade de N. E aí eu podia fazer uma outra conta. Vamos pegar 36 milhões de hectares, arredondando a área cultivada de soja do último ano, considerando no último ano uma média de 3.206 quilos de grão por hectare, e essa lavoura precisa em torno de 80 quilos de N por tonelada de grão produzido. Então, isso daria 256 quilos de N por hectare em 36 milhões de hectares. Né? E aí nós chegamos, então, também a esse 9,216. Né? Bom, voltando de novo. Esse teor de N, então, que tem no grão, 16,5% corresponde então a 16,5% do teor de proteína. Então, o que aconteceu lá? Quando nós colhíamos, vamos dizer, 40 sacas por hectare, a quantidade de N que a cultura precisava era menor. Aí nós fomos para 50 quilos por hectare. Aí nós estamos caminhando aí para 60. Aí nós temos produtores esse ano aí, nas melhores regiões, aí a Bahia, Piauí e tal, colhendo esse ano média de propriedade, 80. Então, vejo a necessidade de N. Então, colher 4 toneladas por hectare, 4 vezes 80, precisa de 320 kg de N. E 85% desse N, felizmente, vem da fixação biológica. São trabalhos realizados por muitos anos, né? E principalmente pela doutora Ângela Hungria, aí da Embrapa Soja, e a sua equipe, o doutor Campos, lá mais atrás, o Clóvis Borker. No azospirilum, temos que lembrar a nossa grande Joana Doberainer, porque essa é uma tecnologia genuinamente brasileira. Foi ela que lá no quilômetro 47, no Rio de Janeiro, descobriu, trabalhou praticamente sua vida inteira nisso, né? E hoje nós temos esse inoculante, né, à disposição. Aliás, o doutor Roberto Rodrigues está lançando, com muito acerto, que o Alisson Paulinelli seja indicado como Prêmio Nobel da Paz. E eu queria lembrar, a Joana Doberheimer, lá atrás, merecia o Prêmio Nobel pela importância dessa descoberta do azospirilo.
Muito bem, então vamos entender a melhor forma de fazer essa fixação. Obviamente, utilizando aí os produtos biológicos, né? Mas aonde que está errado? O que a gente está fazendo? Boa parte dos produtores hoje fazem essa inoculação de forma correta?
Não. Nós temos ainda milhões de hectares de soja no Brasil onde não está se fazendo a inoculação. Primeiro, lá atrás se entendia que, à luz dos conhecimentos da época, de que se um agricultor fizesse plantio direto, não arasse mais, não gradeasse mais, e se ele durante 3 anos fazia inoculação, tinha bactéria suficiente, ele não precisava mais fazer nova inoculação. Porque o problema da inoculação não é o custo, isso é extremamente barato. Veja, hoje usar 3 doses por hectare, que é o que a gente indica para essa produtividade hoje, 3 a 5, e mais uma de azospirilum, isso aí tem um custo hoje de R$20 por hectare. Tá? Então, é a tecnologia mais barata que tem. Muito bem. Então, de fato, o agricultor fazia isso, inoculava, depois parava de inocular, porque não é o custo, é o problema operacional, né? Porque isso é mais um tratamento que tem que fazer. Hoje ele compra semente tratada industrialmente com inseticida e fungicida. Então, ele não quer fazer essa novo tratamento de sementes. Para isso, nós temos que caminhar, então, para aplicar no sulco de semeadura. Hoje, muitos produtores já, nós temos milhares de produtores hoje, que acoplaram em cima da sua semeadora um sistema para aplicar no sulco, que não é apenas os dois inoculantes, mas ali você pode também colocar outros produtos, né, que você precisa, né, que sejam compatíveis. Então, isso evita, então, aquele tratamento. Mas nos últimos anos se viu o seguinte: para esse nível de produtividade que nós estamos atingindo hoje, nós precisamos inocular todos os anos. Porque esta cepa nova, ou essa estirpe nova que nós colocamos todos os anos, ela produz nódulos maiores, preferencialmente nódulos grandes junto à raiz principal, e esses nódulos grandes têm uma eficiência maior. Hoje não se mede mais a eficiência da inoculação pela quantidade de nódulos, mas pela massa de nódulos. Poucos nódulos grandes junto à raiz principal são muito mais importantes que dezenas de nódulos pequenos nos pelos, que fixa menos. Então, nós temos que fazer, sim, todos os anos. Aprendemos, então, nesses últimos 10 anos, que é interessante associar também o azospirilo, pelas razões que já falamos. Então, fazer essas duas. Outra razão importante, então, que nos faz, então, propor isso aí, é, primeiro, que o agricultor entenda que, mesmo que ele arranque uma planta, não inoculou, e ela tem nódulos, que, na verdade, ele poderia ter nódulos mais eficientes se ele colocasse esse inoculante novo. E isso teria um reflexo muito importante no aumento da produtividade. E, como falamos inicialmente, aumentaria, então, o teor de proteína, ou seja, nós melhoramos produtividade, melhoramos a qualidade do grão. O agricultor diz: poxa, mas o que eu ganho? Ninguém me paga pelo teor de proteína no grão. De fato, hoje, só algumas empresas estão começando a ensaiar, fazer testes e pagar um plus. Eu imagino que nos próximos anos isso vai ser normal. Mas eu queria lembrar, especialmente aos produtores que nos acompanham, que mesmo que hoje, quando ele entrega uma carga de soja e não lhe paga um produtor de proteína, um plus, a proteína tem uma densidade maior que o óleo. Então, se ele chegar com a mesma carga, o mesmo número de grãos, mas com um teor de proteína mais elevado, ele já numa carga de 30 toneladas poderá ter de 900 a 1.100 quilos a mais de grão que ele vai receber.
Isso é dinheiro no bolso, né?
E lembrando de novo, nós estamos falando de uma tecnologia de baixíssimo custo. De baixíssimo custo, imagina. Três doses inoculante de Braid Resolve mais uma de Suspirilo, hoje em média aí, R$ 20, R$ 22. Mas não podemos esquecer que para essa bactéria ser eficiente não pode faltar nutrientes, especialmente o cobalto e o molibdênio.
Pois é, mas só antes da gente entrar nesses detalhes do cobalto e do molibdênio, só para a gente entender direitinho, como é que é feita essa captação e essa transformação do nitrogênio em proteína?
É muito legal o processo. Então, logo que a planta de soja emerge, quando ela começa a formar o primeiro trifólio, para o segundo trifólio, ela já começa a aparecer os nódulos. Então, nessa fase inicial, na verdade, a planta de soja cresce às custas do nitrogênio do solo, ou do nitrogênio que veio da decomposição da cultura de cobertura anterior, principalmente se for uma leguminosa, ou de alguma adubação orgânica que ele tenha feito, por exemplo, uma cama de aviário, ou então do uso de uma pequena dose de nitrogênio na linha de semeadura. Aí, quando chega lá no estádio V3, terceiro trifólio, quarto trifólio, essas bactérias já fixam uma quantidade de nitrogênio tão grande que ela vai passando para a planta. O que a bactéria faz? O seu sistema de fixação é uma enzima chamada nitrogenase. Ela requer obrigatoriamente que o nódulo tenha como protetor a leg hemoglobina, o nome vem lá de trás, porque é uma substância avermelhada, parece sangue. Então, hemoglobina da leguminose, o nome virou leg hemoglobina. E essa leg hemoglobina depende de cobalto. Daí a importância do cobalto. É uma quantidade muito pequena por hectare. 3 a 5 gramas por hectare. Veja, 3,5 gramas em 10 mil metros quadrados por hectare. É muito pouco, mas é muito importante. E essa enzima nitrogenase, que pega o gás nitrogênio do ar, tão abundante, 78% do gás da atmosfera é esse gás nitrogênio, essa nitrogenase tem como núcleo, tem como cofatores o ferro e também o molibdênio, da importância do molibdênio. E aí a bactéria converte em amônia, ela pega essa amônia, converte em amidas, e na soja, só em quatro leguminosas, na soja, no amendoim, no nosso feijão Vigna e no feijão, essa amida é convertida em ureídio. Por que deram o nome de ureídio? Na verdade, quimicamente, é alantoína, ácidos alantoicos. Porque, na verdade, são como se fossem duas moléculas de ureia unida. Tem quatro carbonos e quatro nitrogênios. Então, é altamente concentrado. Nós não conhecemos nenhuma substância orgânica tão concentrada em nitrogênio quanto é esse ureídio. Então, vamos chamar assim, esse é o fertilizante biológico que a bactéria produz. Esse ureídio passa do nódulo para a raiz. A água absorvida pela raiz carrega passivamente esse ureídio para a folha. O que acontece na folha? Na folha, esse ureídio é quebrado em duas moléculas de ureia. E essa reação exige obrigatoriamente o manganês como cofator. Por isso que o manganês, depois do ferro, é o micronutriente mais exigido pela soja. Tem a ver com a fotossíntese e o manganês tem a ver com essa assimilação do nitrogênio. A partir dessa ureia, uma outra enzima que tem na folha chamada urease, que tem um cofator, o níquel, converte então a ureia em amônia. E aí essa amônia é assimilada pela folha de soja para fabricar clorofila, em primeiro lugar. Quanto mais clorofila, quanto mais verde, maior a captação de energia solar, com mais energia, mais fotossíntese. Esse é usado para fazer o DNA, o RNA, para garantir o crescimento, para fazer hormônios, vitaminas e tantas e tantos compostos nitrogenados, especialmente aminoácidos. E esse aminoácido da folha, depois, é transferido para o grão, e no grão é armazenado, então, na forma de proteína de reserva, que é, então, o produto tão importante, tão procurado pela humanidade, e é por isso que a soja já é a quarta cultura produtora de grãos alimentícios mais importante do mundo.
É um processo complexo, mas que não pode ser quebrado. Se a gente tem alguma falha nesse processo aí, o resultado é uma redução do teor de proteína lá na ponta.
Começa com um solo descompactado, porque não adianta ter 78% de nitrogênio no ar se tiver uma crosta e lá onde estão as raízes, a 10, 15, 20 centímetros de profundidade, o nitrogênio é secado. É preciso que o solo também tenha oxigênio, porque esse processo custa muita energia para a bactéria. E como é que ela obtém a energia, a bactéria obtém a energia para quebrar esse nitrogênio do ar e converter ele em amônia? A partir da degradação de açúcares que vem da folha. Por isso que é um processo, uma associação simbiótica, uma associação benéfica para os dois biontes. O macrobionte soja faz fotossíntese pela folha, produz açúcares, os açúcares descem até a raiz, da raiz passa para o nódulo, a bactéria degrada esse açúcar e obtém energia. Com a energia, ela fixa o nitrogênio na forma de urídio e devolve esse composto nitrogenado do nódulo para a raiz, da raiz para a folha. É realmente um processo maravilhoso. E eu repito, uma importância econômica extraordinária, por isso que fiz provocativamente esse cálculo, para nos darmos conta do que isso significa. Agora, qualquer produtor pode pegar isso e converter no equivalente ao custo de ureia. Faz uma regra de três aí. A ureia tem 44% de N, para ver o que isso dá de milhões de toneladas de ureia que nós precisaríamos. Né? Quer dizer, se nós tivéssemos fornecer todo esse nitrogênio que a soja precisa para aumentar a produtividade, maravilhosamente está acontecendo, é aumentar a proteína, a que custo nós produzimos?
Imagina o custo que ia ser isso.
E ecológico, ecológico. A planta de soja é a cultura mais ecológica de todas as culturas produtoras de grão. Porque como todas, e como toda e qualquer planta, produz a biomassa, que tem 50% de carbono, pela fotossíntese, tirando gás carbônico do ar, e também a cultura que mais precisa nitrogênio de todas as produtoras de grão, veja, o milho para produzir uma tonelada de grão precisa em torno de 27 kg de N. O trigo para produzir uma tonelada de grão precisa em torno de 21 kg de N. A soja precisa de 80 kg de N. Só que 85% desse N vem desse processo maravilhoso da fixação biológica de nitrogênio.
Dá para recuperar o nosso potencial de produção aí de proteína, então. Aquele potencial que já foi visto no passado.
É verdade, é verdade. Nós precisamos no Brasil, realmente, e fazer como isso que você está fazendo, eu parabenizo pelo trabalho, de conscientizar o nosso produtor que nós podemos fazer mais. E podemos fazer melhor do que nós estamos fazendo. Então, todos aqueles produtores que não estão fazendo inoculação, porque realmente ele vai lá, arranca uma planta e vê que tem nós, não. Por que, que eu vou ter esse trabalho aí, esse operacional de fazer, se tem? Mas aí eu repito de novo, as pesquisas recentes mostram que a eficiência dessa fábrica, dessa fixação biológica de nitrogênio, não se mede pelo número de nódulos. Se mede pela massa de nódulos. E para obter nódulos grandes, junto à raiz principal, é onde nós temos a maior eficiência de fixação, nós precisamos reinocular todos os anos. Não deixar também de usar o cobalto e o molibdênio. E aí nós vamos, inclusive no Brasil, aumentar ainda mais a nossa produtividade, mas especialmente produzir um grão com mais proteína, e o nosso mercado comprador agradece.
Um belo recado, portanto, para o produtor. Enfim, como o senhor bem falou, nesse momento não se valoriza o teor de proteína que a gente tem, mas o teor de proteína dentro de um processo, dentro do processamento, é muito importante, né? É o que diferencia o lucro do prejuízo muitas vezes, e isso vai ser contabilizado no final das contas quando quem compra a nossa soja tiver esse potencial aumentado, né, professor?
É verdade, é verdade. Eu inclusive fiz uma sugestão, apresentei a nossa grande ministra Tereza Cristina, né, para que o próprio Ministério da Agricultura e Embrapa, quer dizer, capitaneada pelo Ministério, nós fizéssemos uma campanha nacional, né, de conscientização da importância que essa tecnologia tem para que nós aumentemos ainda mais a produtividade, mas também, paralelamente, poder não ir baixando. Porque se nós, se as análises, e nós temos milhares de análises foliares que têm sido feitas nos últimos 3 anos pelo Brasil, estão mostrando que o teor de proteína na folha, desculpe, o teor de nitrogênio na folha de soja está caindo. Então, nós estamos aumentando a produtividade com genética cada vez melhor, melhorando as outras práticas agrícolas tão importantes, mas se não tiver nitrogênio na planta, como é que ela vai fazer proteína? Ela precisa desse insumo básico, porque, repito, 16,5% dessa proteína, do peso da proteína, é esse nitrogênio.
E daí a troca de quantidade por qualidade, daí também não dá certo, né?
É verdade. O mundo não quer mais óleo. Lá, quando a soja entrou no Brasil, o objetivo era óleo. Inclusive os cultivares eram selecionados para alto teor de óleo, era toda a campanha de substituição da banha por óleo, porque se acreditava naquela época que a banha fazia mal para a saúde, aumentava colesterol, daria problemas. Hoje tudo isso está enterrado. Hoje nós não sabemos o que fazer com o óleo, nós estamos fazendo biodiesel, porque não há mercado para esse óleo. A soja tem mercado crescente, e sempre bom lembrar, a FAO está estimando que em 2050, para atender a demanda mundial de produção de carne suína, de carne de frango e do consumo direto dessa soja, especialmente pelos asiáticos, e lá vai estar a metade da população mundial, nós vamos precisar de 600 milhões de toneladas de soja. Então, a produtividade de soja ela vai ter que aumentar em torno de 70% de lá. Veja que a nossa safra recorde do ano passado foi 358 milhões. Nós estamos em 2020, nós ainda temos 30 anos. Nos próximos 30 anos, o mundo terá que aumentar a produção de soja de 358 milhões para 600 milhões de toneladas. Então, o nosso desafio é grande e certamente 40% dessa soja será produzida no Brasil.
Professor André Flores, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos, mais do que esclarecimento, alerta aí ao produtor nesse momento, para que as práticas sejam definitivamente adotadas e que a gente consiga realmente melhorar o nosso teor de proteína, principalmente na nossa soja. Muito obrigado pelas explicações e volte sempre, professor.
Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, até uma próxima.
Muito obrigado, um grande abraço, até mais.